e também você, para com certeza proporcionar essa melhor conexão no dia a dia. E a gente começa com as primeiras informações, porque os contribuintes têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário de Brasília, para enviar a declaração do imposto de renda. Após esse horário, a entrega passa a ser considerada em atraso e pode gerar multa aplicada pela Receita Federal. Segundo a Receita Federal, a penalidade mínima é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido.
Pois é, e muita gente deixa para a última hora fazer a declaração do imposto de renda, o que acaba trazendo dores de cabeça. Vou citar algumas. O sistema travado, o sistema difícil, lembrando que hoje tudo encaminha nos servidores do governo e é sempre arriscado deixar para declarar o imposto de renda na última hora, né? E então, se a gente observar os dados que a gente conseguiu coletar, tá? Mais de 50 mil pessoas, tá? De 50 mil, não, mais de 500 mil pessoas não declararam ainda o imposto de renda. Então, é muita gente.
Não, mas ainda dessas, uma parte foi, mas não vai mais, né? Não, é. Tem uns em cima da hora, existe em cima da hora, mas uma grande parte
não vai, né?
Não vai, né? Porque o cara não fez até agora. É o último dia, claro. Tem a. O brasileiro é aquele povo que não desiste nunca, né? Mas acho que uma parte não vai, né?
Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, professor Ricardo, né? E vai, quem não declarar em tempo, vai ter a multa, vai ter todo o trabalho de redeclararem as informações ao fisco, enfim, são uma série de situações. E se tem uma coisa que o governo faz bem, né? É levar o imposto, né? Isso a gente tem que reconhecer que ele é bom nisso, né? 7:16, 7:16, antes de irmos adiante, o Henrique Paulo fazer um adendo aqui, para quem gosta de música gaúcha, quem gosta de música do sul, um dos troncos missioneiros, né? O Pedro Hortaça acabou falecendo, né? Na noite aí desta sexta-feira, né? Pedro Hortaça, que já atravessava um quadro de saúde bastante delicado, ele que junto de Noel Guarani, Senair Maicá e Jaime Caetano Brown eram considerados os representantes das missões, e falece no ano justamente em que as missões jesuíticas comemoram, né, seus 400 anos de fundação.
O timbre de galo, né? O timbre de galo parou de cantar, então a família dele continua com o legado. Então, quem gosta de música tradicionalista, é uma perda, né? Mas ele deixa um legado muito grande, né? Ele já vivia debilitado, né? Então, ele ia ter uma homenagem, acho que essa semana tá acontecendo a Sapecada da Canção, né? Ou acho que essa semana, é essa semana,
isso,
né?
Esse final essa de semana. Semana.
Ia ter uma homenagem a ele também, então é uma perda, mas o que fica é o legado, é a obra dele, e essa obra não vai morrer, né?
Exato, ele faleceu em Ijuí, né? Em Ijuí, tava no hospital por lá, há 83 anos, né? Infelizmente teve uma parada cardiorrespiratória, mas a saúde dele já estava bem mais debilitada, inclusive já estava sem condições de locomoção, enfim, uma situação bastante triste aí do Pedro Hortaça, né? Ele que recebeu o título de doutor honoris causa, né? Ou seja, o título de doutor em música, né? Pela Universidade Federal de Santa Maria, pelo seu trabalho, pelo seu legado que deixou a nossa tradição, né? E, enfim, muitas músicas bonitas que o Pedro Hortaça deixou, muitas músicas que realmente se eternizam por vários e vários conjuntos, né? Como, por exemplo, a Bailanta do Tibúrcio, além do Timbre de Galo, né? O Chimarrão a Dois, né? E outras tantas músicas que, com a sua voz bastante inconfundível, deixa essa lembrança boa, que está agora gravada nos discos, nos CDs, né, e DVDs que ainda estão por aí.
Grandes nomes da música gaúcha partindo também, né?
Exatamente.
Ao longo do tempo a gente vem perdendo personalidades que marcaram gerações. Seguindo aqui com as notícias, Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de hidrelétricas de pequeno porte. As pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas, conforme levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ao todo, o estado possui 255 PCHs e também CGHs em operação, o que representa 22,3% do total nacional de 1.140, ou seja, uma a cada cinco pequenas hidrelétricas do país está em território catarinense. No ranking nacional, o estado é líder com 255 e Minas Gerais, depois Mato Grosso, aparecem na sequência. Em seguida, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, conforme informações da ANEEL.
Sabe que o governo do estado tem um programa novo agora chamado Energia Boa. E ele está priorizando essas questões das PCHs, CGHs, né? E tem 174 projetos destas pequenas centrais hidrelétricas ou centrais hidrelétricas. E até para diferenciar, né, a CGH, ela produz até 3 megawatts, desculpe, né? Até 5, perdão, 5, de 1 a 5 megawatts, né? E já as PCHs vão de 5 a 30 megawatts. Acima de 30 megawatts já é considerada uma usina hidrelétrica. Do ponto de vista do meio ambiente, que sempre é uma discussão bastante grande, as PCHs e as CGHs, elas têm menos impacto ambiental, né? Elas teoricamente prejudicam menos o meio ambiente porque alagam menos, elas têm mais condições de preservar a biodiversidade do que as usinas hidrelétricas tradicionais, as grandes usinas hidrelétricas. É só olhar, por exemplo, a usina de Itá, a usina de Machadinho, a usina aqui mesmo de Águas de Chapecó, enfim, a região alagada é muito grande, né? É uma situação bastante séria, vamos dizer assim, né? E agora a região que está recebendo mais investimentos em pequenas centrais hidrelétricas ou CGHs é a região do Planalto Serrano, né? Várias estão inclusive em andamento, tem uma delas que é a na divisa com o Rio Grande do Sul, a PCH Santo Cristo, né? Que também é uma usina que está sendo feita. Aqui na região nós temos, inclusive deixar um abraço ao nosso amigo Roast, né? Que junto da Norte Empreendimentos, né? Tem feito um trabalho de gerenciamento dessas pequenas centrais hidrelétricas, da CGHs, construindo, reunindo investidores, e é interessante.
Tem alguns fatos que se somam a isso que tu falou, né, Fabiano? Primeiro, é que nós temos uma geografia, principalmente, que é favorável, né? A região norte do país, que tem bastante rios também, mas a geografia não é favorável para... Porque nós temos a geografia um pouco mais íngreme e com os rios que eles conseguem fazer esse processo. A segunda relação é que o custo de fazer essas barragens está cada vez menor, né? Então isso incentiva essas micro barragens, né? Acho que isso é uma coisa importante também para eles saber, porque antigamente só tinha que fazer as grandes barragens e o custo era elevadíssimo. Vamos colocar isso na conta Itaipu, né? Que na época, por muitos e muito tempo, foi a maior hidrelétrica do mundo, né? Hoje, acho que é a Três Gargantas da China, e a China está fazendo uma maior ainda agora.
Exatamente.
Mas então, hoje elas são menores, com custo menor. E a terceira coisa é porque o nosso estado, como tem muita indústria, tem demanda de energia muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente fica perto da Itaipu, nós estamos mais perto da Itaipu que, sei lá, Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Mas a nossa demanda por energia é muito grande, então essas micro barragens, essas barragens menores, elas se multiplicam porque a nossa demanda se multiplica. Então,
e tem toda a questão geográfica também que ajuda.
Claro, né? A geografia ajuda muito, né? Principalmente tanto a dos rios, né? Como a de fazer a represa dos rios. É menor, o custo é menor e a gente vai assim. Então, eu acho que nós temos ali alguns fatores que são muito... Somando todos, a gente chega nesse lugar que a gente é o primeiro do Brasil, né?
Exatamente. Mas é interessante esse dado aí que nos chegou e que agora também é compartilhado contigo. 7h24, meus amigos.
E mais informações para atualizarmos aqui os nossos ouvintes nesta sexta-feira, porque ontem, Fabiano, tivemos a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Rubem Schulz, ele que volta aqui ao oeste, extremo oeste catarinense, onde visitou então o Fórum de Pinhalzinho, também a segunda vara de justiça, conversou com servidores, também destacou o importante papel deles no cotidiano e esse apoio à comunidade. Então vamos ouvir a entrevista com o Rubem Schulz durante passagem aqui por Pinhalzinho ontem.
Extremamente prazeroso com essa visita, com essas visitas, esse roteiro, né? O Oeste tem essa característica de um povo ordeiro, trabalhador, muito acolhedor, e isso se confirma mais uma vez com essa nossa visita. Os fóruns de excelente qualidade, muito bem cuidados, também fruto do capricho dos servidores. Isso nos deixa muito animados, sem dúvida. Muito otimismo, muita satisfação. Era uma reivindicação antiga da comarca e que nós, após as análises técnicas, conseguimos atender. Ficamos muito felizes com isso. E verificamos, como era esperado, que o atendimento à população também foi melhorado com isso. Pode esperar uma otimização da utilização dos recursos que nós dispomos, né? Esse trajeto pelo Oeste tem essa busca de ouvir, de dialogar com os servidores, com a população, com os advogados, para saber das necessidades e atendê-los da melhor forma possível. Saio extremamente satisfeito, né? O roteiro foi escolhido com muito cuidado e fomos muito bem recebidos em todos os locais. Recebemos muitas sugestões positivas que temos que avaliar. Enfim, e também é importante o registro que todo o corpo diretivo do tribunal acompanhou, né? Isso é muito importante, mostrando também a união do corpo diretivo em relação aos mesmos propósitos, né, da gestão, que é, acima de tudo, cuidar do ser humano, do nosso servidor, do nosso magistrado, para que tenha uma ótima qualidade de vida, uma saúde integral. Vamos visitar todas as regiões do estado, todas elas com o mesmo propósito, ouvir, dialogar.
Está aí, presidente Rubens Schulz, ele que começou a sua trajetória como magistrado aqui pelo Oeste do Estado, na comarca de São José do Cedro, iniciou sua carreira lá em 92 e hoje chega ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça. É importante porque agora, com a segunda vara da comarca, isso tem dado celeridade aos processos, tem dado a vazão necessária para o atendimento à justiça, o acesso às pessoas à justiça, melhorado o atendimento aos advogados também, porque uma das críticas que a gente faz muitas vezes à justiça e até com certa razão é a demora em relação a alguns processos que poderiam ser analisados com mais velocidade, especialmente aqueles que não demandam de julgamento. E abrindo um parênteses, não é todos os casos que tem, por exemplo, julgamento público, como a gente viu ontem, né? E daqui a pouco o Henrique Paulo vai trazer as informações sobre o julgamento que tivemos ontem, né? Que é só quadros ou casos de quando tem risco a vida, né? Que demandam de julgamento público, ou seja, que é a sociedade que julga. Então, esses processos, né? A gente tem agora com a segunda vara essa celeridade. E o presidente Schulz vem conhecer, né, aqui o trabalho dos servidores. Eu creio que essa aproximação do presidente com os juízes de primeiro e segundo graus, né, ou de outras instâncias, melhor dizendo, que juízes de segundo grau é o desembargador, né? Mas é importante tudo isso.
E de alguma forma mostra também a cidade, a estrutura da cidade, né? Então a cidade está crescendo, então mais do que justo isso crescer. E que bom que o Pinhalzinho está no mapa. Eu acho que a gente. Eu torço que cada vez mais esse processo, tanto da saúde, quanto da justiça, quanto da indústria, das coisas, cada vez cresçam mais, porque quanto mais a cidade se desenvolve, mais todo mundo é puxado para cima, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Que bom que o TJ veio para cá, né? Obrigado ao Fabrício, ao Marcelo, o pessoal aí que nos auxiliou. Com contato aí com o presidente do TJ. 7:29, meus amigos.
E agora a notícia envolvendo o cenário político aqui de Santa Catarina. O deputado estadual e ex-prefeito aqui de Pinhalzinho, Fabiano da Luz, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que anulou a condenação relacionada a um processo judicial que se arrastava por cerca de 12 anos. A decisão foi baseada no entendimento do ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a ausência de dolo, ou seja, a inexistência de intenção de cometer irregularidades. Em pronunciamento após a decisão, Fabiano afirmou que o resultado representa o fim de uma luta e reforçou que sempre acreditou na justiça, mesmo durante os anos de desgaste político e também jurídico.
Pois é, o caso, ele se estende durante muitos anos, né? Foi desde 2016, se não me engano, o processo em si, né? E tudo isso traz um desgaste, é esse tipo de coisa que eu falo sobre a celeridade da justiça. Eu acho que isso devia ser mais rápido, porque tu pensas, ele estaria até então inelegível. Sem ineligibilidade não podia ser deputado. É uma situação muito difícil, né? Se você pensar. E ele está indo para a sua terceira campanha como candidato e hoje pré-candidato a deputado estadual. Então tem tudo isso que às vezes fica naquela situação meia ruim até para a pessoa e para a sociedade. Né? Gera esse desgaste todo para a justiça, para todos os envolvidos no processo, né? E para Pinhalzinho eu tenho dito que é bom ter um deputado, né? É bom ter um deputado. Eu vou falar que independentemente de partido, a gente que transita muito lá com os deputados dentro da LESC, né? O Fabiano da Luz é tido pelos seus colegas, independentemente de partido, como alguém que se consegue construir um diálogo, né? Que consegue construir um diálogo, que se consegue evoluir em algumas situações. Né? Hoje ele é a principal voz da oposição dentro da Assembleia Legislativa, né? Mesmo porque ele é presidente do principal partido de oposição ao PL no país, né? Então tem tudo isso. E agora vai para a campanha mais tranquilo e não vai atrapalhar também essa situação toda a campanha de Gelson Merizio, pré-candidato ao governo do estado.
E aí eu acho que tem uma questão, né, pro Fabiano da Luz, o deputado aqui da cidade e tudo, é que também sai esse fantasma, né, que volta e meia voltava, eu não sei se vai ter algum tipo de desgaste, porque essa, acho que um mês atrás teve todo esse desgaste, né, Fabiano, de falar que ele ia ser inelegível e tudo, e agora é julgado, um processo que acaba. Eu acho que ele foca muito mais na campanha, e se por acaso será eleito, também acho que vai fazer um mandato mais leve, no sentido de não ter esse asterisco com ele. Eu acho que é uma coisa importante, e eu acho que ganha todo mundo, né, ganha a sociedade, porque de alguma forma os processos são julgados, e também ganha ele para tentar pensar em outras dimensões e outras coisas também, que se alivia, né? Outra, só pensando, tu falou isso, ele que conseguiu ser presidente do partido e articulou o não candidato do PT, né? Que também a governador e só colocou a Senado, que também foi uma estratégia, acho que conjunta dos três estados do Sul. Nenhum estado do Sul terá o PT como candidato a governador, né? Isso é uma composição, porque eles acharam, estrategicamente o PT achou, que dá menos desgaste e de alguma forma ajuda a dimensionar tanto as campanhas para deputado como para senadores, né?
Concordo. É uma análise interessante, porque a gente observa, por exemplo, os comentários nas redes sociais sobre a anulação da condenação do deputado Fabiano, ex-prefeito de Pinhalzinho, né? E a gente vê justamente essa disputa ideológica sobre o fato, né? Mais sobre o partido e não sobre o fato, é isso que eu quero dizer, tá? Então, as pessoas não estão interessadas no fato em si, mas e sim na sigla A ou na sigla B. E aí, em cima das siglas que elas se posicionam. Então, tem um pouco desse lugar, né, que está colocado por conta da polarização. Tá? Vamos ouvir aí o deputado Fabiano da Luz, né, que conversou com a gente ontem, né, e comentou sobre o fim desse processo.
No Rambo, cumprimentar a todos. A minha trajetória política. Eu quero cumprimentar você, Fabiano Rambo, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Centro-Oeste, a todas as pessoas que acompanham a minha trajetória política, que sabem tudo o que eu já fiz, né, e tudo o que eu ainda quero fazer, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer pela nossa região. E eu estou muito feliz com a justiça que foi feita nesse processo que durou 12 anos, né, que a todo momento a gente sempre foi muito claro em dizer que nós não tínhamos feito nada de errado. Nós fizemos uma missão oficial, todos com aprovação da Câmara de Vereadores, com as agendas todas comprovadas, e isso foi justamente o que baseou também esta decisão do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Gilmar Mendes reconheceu de que não houve dolo, ou seja, não houve nenhuma intenção de fazer nada de errado, que as provas estavam contidas no processo, que as agendas estavam no processo e que não havia motivos para a gente responder criminalmente, e anulou todo o processo, toda a condenação. Então é um fim de uma luta em que a gente por 12 anos se manteve de cabeça erguida, continuando o nosso trabalho, acreditando na justiça, e que agora finalmente a gente está mais leve, mais aliviado, sabendo que a justiça foi feita e que eu vou continuar de cabeça erguida trabalhando e ajudando toda a nossa grande região.
É aquilo que eu falei. Você pensa que um deputado hoje tem mais ou menos uns 18 milhões de emendas, e os deputados, eles olham para sua casa, né? Olham para a região, claro que sim, mas a casa do deputado é sempre diferente. Isso coloca o município num status diferente também, frente aos olhos do governo do estado, dentro do parlamento da casa, né? E então tem essa percepção que a gente faz, porque tá vendo lá dentro como é que isso acontece. E como destaquei, demorou muito, né? Foi um processo que foi muito demorado. Eu acho que isso deveria ter sido julgado muito tempo antes, já devia ter sido resolvido isso muito tempo antes. E é essas situações que às vezes a justiça, ela parece que ela deixa a sangria da sociedade, que quer uma resposta, tá? E de quem está envolvido no processo, tá? Então, eu creio que esses tipos de situações deveriam ser mais rápidas, mais céleres, né? Se investiga, se apura, se junta todos os fatos, todos os argumentos, dá amplo direito de defesa, se faz essa investigação, né? Cada ator no processo faz a sua parte, e aí se vai fazer o julgamento.
A gente já falou bastante sobre o caso, mas eu só vou misturar com outro tema, né? Temos isso em relação ao esporte também. E tem alguns países do mundo que quando um atleta toma um cartão vermelho, ele tem tipo 48 horas, 24 horas para ser julgado. No Brasil, tem vezes que se arrasta isso a 1-2 meses, né? Nós temos no nosso direito, o nosso código processual, ele é mais lento mesmo. Então, eu acho que isso a gente teria que ter uma certa flexibilidade. Eu tô assistindo agora os finais da NBA e teve um atleta que foi expulso. Sabe quantas horas ele foi julgado, Fabiano? 12 horas depois. Tipo, nós temos alguns ritos que nós temos. eles são, a gente vai achar que isso é, tem relação com a ampla defesa e tudo, isso é verdade, eu não sou um especialista nisso, mas o que a sociedade diz é que tem que ser tratado a coisa de forma diferente, e esse caso especificamente, eu acho que fez mais, esse desgaste foi pior ao deputado do que o efeito agora que tem, né? Esse efeito, como eu falei, é uma coisa muito positiva para nossa região também, mas sempre tem um desgaste, né? 12 anos com essa interrogação junto, né? Então acho que agora, vida que segue.
Tá certo, agora 7:39.
E seguimos aqui com as informações no radar para você que nos acompanha, porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou ontem que classificará o PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como organizações de forma terrorista. As duas facções receberam já as designações de terroristas globais, especialmente designados, e serão enquadradas como organizações estrangeiras a partir de 5 de junho. O governo norte-americano justificou a decisão afirmando que o Comando Vermelho e o PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil. Segundo o Departamento de Estado, as facções comandam milhares de integrantes e executam ataques brutais contra policiais e autoridades públicas.
Tá, vamos lá, esse é um tema polêmico, né? O Fabiano depois vai se colocar, mas é um tema polêmico que tem várias nuances. Primeiro, quem assinou esse acordo, esse processo é o Marco Rubio, é um cara que ele está tentando fazer uma campanha interna nos Estados Unidos, isso é muito importante para a gente entender, por isso que ele não estava na visita do Lula e ele estava na visita do Bolsonaro, então ele quer se colocar porque tem uma disputa interna quem vai ser vai suceder o Trump, né? A partir dos democratas, logicamente, e isso é uma questão interna que eles têm. A segunda é, o Brasil agora, ele, de alguma forma, ele se coloca num país com status menor, né? Porque um país que não consegue resolver seus problemas internos é um país menor, né? Tipo, em termos internacionais, né? Um país que tem uma certa, que quer se colocar como poder no mundo, ele de alguma forma não deixa de resolver seus problemas internos. É como se o Brasil dissesse, eu não consigo resolver o problema, né? O PCC e o Comando Vermelho, nós temos todas as leis brasileiras e internacionais para punir eles, e a gente está dizendo que a gente não consegue. E só lembrando a todos, agora, com um grupo terrorista que foi inventado depois das Torres Gêmeas, os Estados Unidos podem fazer qualquer ato no Brasil sem pedir justificativa para o Brasil. É como se ele desse um aval que tu não precisa ter o presidente, tu não precisa ter o Congresso, não precisa ter nada. Eles podem fazer qualquer ato no Brasil, a hora que eles quiserem, como eles quiserem. Esse é o fato. E aí a gente fala assim, não, hoje tem o Trump no poder, né? Mas e daqui 3-4 anos não tem. E quando mudar? Esse é um lugar extremamente delicado, porque o que a gente chama de terrorismo pode ser para uma outra pessoa não terrorismo. E aí nós temos a questão das empresas, dos bancos, né? Que já tem acordos internacionais, então eu acho que o ganho parece que é só uma palavra, mas a representação que isso pode ter pode nos afetar. Vou dar só um exemplo, assim, para a gente fazer, claro, não é um exemplo bom, mas se um desses comandos, a gente se misturar uma empresa de carne, ou uma empresa de transporte, ou uma empresa, não sei, se misturar, eles vêm aqui para a empresa, é isso? É tipo, bloqueia a empresa? E não tem o que nós fazer, não tem lei brasileira que faça a gente, porque é um processo internacional. Eu acho que não vai chegar nesse ponto, mas é uma abertura aos Estados Unidos e de alguma forma eles ganham uma ingerência sobre o país muito grande. Lembrando que poucos países do mundo têm essa condição, né? Que nós estamos equiparando o PCC e o Comando Vermelho ao
Al-Qaeda.
Al-Qaeda e todos os outros
Hamas.
Que tem.
Hamas. Né?
Só que politicamente eu acho que vai ser um ganho muito grande a Flávio Bolsonaro, que estava nas cordas, né? Tava mais, e agora ele vai colocar isso como, é difícil do governo explicar isso, e como o governo vai se sair desse processo, né?
Eu vejo um movimento muito mais político-eleitoral do que, obviamente, de discussão sobre a segurança do Brasil, tá? Essa é a verdade nua e crua, porque não, os Estados Unidos não vão vir aqui, subir o morro lá e prender o traficante e aquela coisa toda, mas pelo contrário, tá? Podem aplicar sanções, podem estacionar ou abre espaço para estacionar um navio de guerra no nosso quintal, especialmente lá no Rio de Janeiro, né? E dizer, nós viemos aqui combater o narcotráfico e fazer o que aconteceu lá na Venezuela, né? Porque é aquilo que eu comentei ontem, né? Aqui no programa. Você consegue, nesse sentido... por que o Maduro, em síntese, foi retirado do poder? por conta justamente dele ser um narcoterrorista ou não fazer nada contra o narcoterrorismo, enfim, né? E isso permitiu que os Estados Unidos fizessem uma operação e retirassem o presidente. Claro que Maduro fez muito por merecer, e isso é indiscutível. Ele é ditador, uma pessoa que não é eleita democraticamente, que tem que cria todo um sistema de cooptação da população e das instituições a seu favor, né? E tem quase um governo totalitário, não pode ser alguém que, né? Que é democrático, né? Mas voltando ao Brasil, a situação é muito séria. É muito séria porque Lula, quando foi aos Estados Unidos, né, voltou de lá com boas expectativas, com uma conversa sobre a situação econômica, sobre a questão, né, do país, e isso deixou, né, a família Bolsonaro também numa situação difícil, porque o Lula foi lá e conversou com o Trump, né, e a conversa, como divulgaram, até foi boa, né? Então, agora, eles também precisavam fazer um movimento de mostrar que eles têm ainda mais aliança, muito mais proximidade com os Estados Unidos do que o próprio Lula. Então, é uma discussão muito mais eleitoral do que propriamente de segurança pública, de que vá ajudar a resolver o problema grave que são essas facções criminosas que, sim, matam pessoas, que sequestram pessoas, que irrigam a sociedade com droga, que tem destruído as famílias, que tem trazido grandes e graves dificuldades, que se infiltram no poder também, né? E eu destaco que o político tem que parar de subir ao morro, né? Para não ficar amarrado também com esses grupos, como o PCC, Comando Vermelho e tantos outros, né? Mas a situação é muito séria. E eu quero ver agora retroceder nessa decisão, porque agora, né, como a gente fala por aqui, você foi o boi que acorda. Vamos ver se isso trouxer resultados positivos ou se vai trazer negativos. Não sabemos. É muito cedo ainda para avaliar também. Temos que levar isso em consideração.
7h46 da manhã, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você que está nos ouvindo em 100.9 FM, também nos assistindo nas redes sociais. Agora a gente passa com as informações do tempo. Vamos conversar com a Camila Cardoso, diretamente de Florianópolis, para atualizar a previsão aqui para quem nos acompanha, Camila. Seja bem-vinda aqui no nosso programa No Radar desta sexta-feira. E qual a previsão do tempo para o Oeste Catarinense?
Tudo bem, Henrique? Bom dia a você, bom dia a todos. Uma sexta-feira em que a gente tem uma pequena mudança no tempo para o Grande Oeste Catarinense. A gente já percebe nas imagens de satélite que temos algumas áreas de instabilidade posicionadas entre o sul do Paraguai e nordeste da Argentina. E essas nuvens que estão nos países vizinhos, elas devem migrar em direção ao setor oeste do sul do Brasil. Então, noroeste gaúcho, oeste Santa Catarina, oeste do Paraná. Então, tem esse aumento de instabilidade no decorrer do dia. Então, a sexta-feira, em que a gente tem uma condição de tempo aproveitável agora pela manhã, mas, principalmente, a partir da tarde, as nuvens vão avançando e trazendo condições para chuvas. Essas chuvas podem vir associadas até algumas trovoadas isoladas, algum temporal não é descartado. Isso acontece entre a tarde de hoje e a próxima noite. Na madrugada, essas nuvens mais carregadas já se deslocam novamente em direção à faixa leste do estado e, consequentemente, o tempo vai apresentando melhorias no Grande Oeste. É um dia em que as temperaturas devem chegar aí aproximadamente 22 graus. O sábado ainda tem bastante umidade, então o sábado tem muita neblina no amanhecer. O domingo também muita neblina no amanhecer, mas a diferença do sábado para o domingo é que o domingo tende a ter algumas aberturas de sol. Isso vai trazer uma temperatura mais confortável no domingo. Então, se hoje a gente fica aí 20, 22, amanhã possivelmente fica em torno dos 20, e no domingo pode chegar uns 23, 24 graus. Na semana que vem, quem está se planejando, já vou avisando, semana que vem é a primeira semana do mês de junho, né? A gente terá uma semana inteira de tempo seco no Grande Oeste. Então, a nossa maior probabilidade de chuvas é hoje, Henrique, mas tem que ficar atento se ela vir associada a algumas trovoadas.
Perfeito, então, Camila. Obrigado pelas informações do tempo. Uma ótima sexta-feira e também um bom fim de semana. Até segunda-feira.
Até segunda. Um abraço.
Está então a Camila Cardoso conversando conosco sobre a previsão do tempo, que também tem mais edições ao longo do dia e logo após o meio-dia no RCO Notícias. 7h49 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as principais informações do trânsito, da segurança pública e também do esporte aqui na programação do Radar. A todos uma ótima sexta-feira e a gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
7h50.
Chegou! E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único, seja única.
Está ligado na ZYV 296, Rádio Centro-Oeste, transmitindo de seus estúdios localizados na Avenida Belém, número 500, Pinhalzinho, Santa Catarina. 100.9 FM, sempre conectada com você.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Vinho Colonial Cupini 2 litros, tinto ou branco, 24,48. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, 13,99. Queijo mozzarella fatiado Laquilelo, 300 gramas, 12,59. Sabão em pó Humo, lavagem perfeita, 1,600, 22,48. Papel higiênico Mille, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,98. É a rede Itaipu de supermercados. Qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas: martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos e Industriais, parceira de quem faz acontecer.
Procurando internet ultra veloz e que não te traz dor de cabeça? Na SCNet você leva 600 mega de velocidade por apenas R$109,90 mensais. É internet fibra óptica estável com instalação gratuita e roteador Wi-Fi 6 incluso. Chame agora no WhatsApp 49-3664-5600 ou acesse scnet.com.br. Assine hoje. SCNet, a internet mais bem avaliada da região.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, produtores rurais e comunidade de Águas Frias. A Secretaria de Agricultura está atendendo temporariamente em novo endereço, devido à reforma do prédio atual. O atendimento passa a funcionar na rua Ernesto Gavioli, no antigo sindicato. No local estão disponíveis os serviços com engenheiro agrônomo, emissão de documentos do produtor rural e atendimento do ICASA. Já os atendimentos relacionados ao CCIR, Celesc e Epagre seguem funcionando normalmente na antiga Secretaria de Agricultura. A mudança é temporária e acontece para garantir melhorias no espaço e mais qualidade no atendimento à população. Em caso de dúvidas, procure a equipe da Secretaria de Agricultura. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando para cuidar de quem produz e faz nosso município crescer.
Atenção você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina com Aracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divina em Pinhalzinho. WhatsApp 988631998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram arroba Denken Outlet. Conforto e preço direto de fábrica.
Quinta-feira é dia de pagar menos na Leve. Chegou o dia livre de impostos e você aproveita 23% de desconto em vários setores da loja. É a chance de renovar na casa, garantindo o que você precisa e aproveitar as super ofertas. Mas é só por um dia, nesta quinta, 28 de maio. Aproveite cada desconto e economize de verdade. Dia livre de impostos é na Leve. 23% de desconto é só nesta quinta.
Sete e 7:55 da manhã, estamos de volta. Essa é a programação do Radar para você que nos acompanha por aqui. Uma ótima sexta-feira. Agora a gente vai falar por aqui dos nossos parceiros, Jaco Corretora de Seguros, que oferece as melhores soluções para proteger o seu patrimônio. Então, seja ele automotivo, residencial, empresarial, com excelente custo-benefício, também agilidade no atendimento para você. Converse com a equipe da Jaco Corretora de Seguros na Avenida Recife, aqui em Pinhalzinho. Telefones 3366-3996 ou no 98827-7380. Também conosco a Íntegra Monitoramento, aonde você tem serviços de monitoramento 24 horas, a tecnologia também aliada no cotidiano, então você tem tudo no acesso na palma da sua mão através do celular. Também rondas motorizadas para a sua empresa, para garantir que tudo esteja acontecendo dentro da normalidade, também com um custo muito menor do que você imagina. Faça um orçamento, entre em contato com a Íntegra pelo telefone WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. 7:56 da manhã e agora a gente vai passar por aqui as principais informações da segurança pública e também do trânsito. Tivemos acidente com vítimas fatais na BR-282, um grave fato que envolveu um Celta e também uma Toyota SW4 e ainda uma carreta, deixou uma pessoa morta e feridos ontem na BR-282, próximo ao distrito de Juvencio, em Saudades. O passageiro do Celta, ele não resistiu aos ferimentos. Já o motorista da SW4, que caiu em uma ribanceira de cerca de 10 metros após a colisão, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Regional do Oeste. Segundo a atualização, 3 vítimas deram entrada no pronto-socorro de Pinhalzinho. Um dos ocupantes do Celta também precisou ser transferido a Chapecó devido à gravidade dos ferimentos. Outro passageiro do carro permanece com quadro estável. Também ontem pela manhã, na mesma rodovia, mas em Chapecó, houve uma colisão entre um caminhão e também um veículo de passeio. Conforme as equipes de resgate, então, o morador de Águas Frias, que estava nesse automóvel, não resistiu à gravidade dos ferimentos. As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, fato que aconteceu na Colônia Bacia, nas proximidades, então, do município de Chapecó, ontem pela manhã. Mais informações aqui para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Destaque para o trabalho também da Polícia Militar. Ontem à tarde, a PM cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 34 anos em uma propriedade rural da linha Santo Antônio, em Cunha Porã. No local, o suspeito estava trabalhando como operador de trator. Ao ser abordado, ele foi informado dos seus direitos e preso em razão de possuir um mandado expedido pela Justiça de Maravilha pelo crime de homicídio, com pena de 16 anos a cumprir. Ele permaneceu tranquilo durante a prisão e foi levado até o presídio de Maravilha, onde permanece à disposição da Justiça. Aqui no estado também, a gente divulgou ao longo do tempo sobre as autuações por parte das forças de segurança quando o assunto é utilização de drogas em espaços públicos. E Santa Catarina ultrapassou a marca de 10 mil multas pelo porte e também pelo uso em espaços públicos aqui no estado desde a criação da Lei Estadual 18.987 de 2024, considerada inédita no país. Então a norma prevê essa punição para quem for flagrado utilizando entorpecentes em locais como praças e parques, com fiscalização realizada pelas forças de segurança. O secretário de Estado da Segurança Pública, o coronel Flávio Graff, comenta um pouco mais sobre essas autuações aqui em Santa Catarina.
A reparação financeira, ela é necessária para fortalecermos uma cultura de respeito, de responsabilidade e de conscientização. Ao comprar drogas, o usuário contribui financeiramente para grandes facções criminosas. Então, que também contribua para ações de prevenção e de combate ao vício. Dos valores arrecadados pela lei, 50% são destinados à segurança pública e os outros 25% à saúde e 25% ao Fundo Especial Antidrogas. É fundamental que as pessoas compreendam os limites da convivência em sociedade. É preciso ter respeito com todos ao seu redor e não utilizar substâncias ilícitas. Os cidadãos não precisam conviver nem tolerar o uso de entorpecentes em ambientes públicos. E o governo do estado, ele não recuará nesse posicionamento. Em Santa Catarina, a tolerância às drogas é zero.
Está então o coronel Flávio Graff comentando sobre esse trabalho também das forças de segurança e essa legislação inédita aqui em Santa Catarina. 8 da manhã e agora a gente passa com as informações do esporte. Pinhalense Futsal Zagonel tem duelo em Rio do Sul pela Série Prata. Após a vitória na Copa Santa Catarina, a equipe busca manter então a boa campanha. O jogo que acontece então às 19h30 no ginásio Artenir Werner em Rio do Sul, em seu terceiro jogo consecutivo fora de casa. A sequência começou com derrota para Cunha Porã pela Série Prata. Na sequência, o time reagiu e conquistou então essa vitória contra a Chapecoense, resultado que trouxe ainda mais confiança para o elenco nessa temporada. Então, o jogo é amanhã, sábado, dia 30, em Rio do Sul. Também vale destacar que houve esses treinamentos, mas também um pouco tempo de descanso para a equipe que já viaja a Rio do Sul para esse confronto pela Série Prata, tentando se manter nas primeiras colocações do campeonato. Como a gente destacou ao longo da semana, a equipe da APEF, a JAP, estreia amanhã, 15h, jogo no estádio Leopoldo Opel, aqui em Pinhalzinho, partida que terá transmissão, inclusive, pelo canal da CBF. Jogo às 15h, então, e você é convidado para prestigiar, então, as meninas da APEF contra o Internacional de Porto Alegre, maior campeão do torneio, então, estreando a equipe pinhalense nesse campeonato de base também, sub-17, importante também para o esporte local. Campeonato Brasileiro, jogos do final de semana, depois a gente passa aqui com os resultados de ontem pela Libertadores da América, tivemos equipes brasileiras em campo, mas a 18ª rodada do Brasileirão começa amanhã com Flamengo e Coritiba, Atlético Paranaense e Mirassol, às 17h30, tem Grêmio e Corinthians. Também amanhã, no mesmo horário, Bahia e Botafogo, Santos e Vitória às 18h. Já no domingo, 11h, Bragantino enfrentando o Internacional, Vasco e Atlético Mineiro, 16h, Palmeiras e Chapecoense, também no mesmo horário, 20h, Cruzeiro e Fluminense e Remo enfrentando a equipe do São Paulo. Jogos de ontem, então, que definiu também equipes brasileiras na próxima fase da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro derrotou o Barcelona de Guayaquil do Equador pelo placar de 4-0 e se classificou, assim como o Palmeiras, que goleou o Júnior Barranquilla pelo placar de 4-1. Então, as duas equipes já estão classificadas para a próxima fase do torneio. Assim como na Sul-Americana, onde já foram definidos os playoffs da competição, o Grêmio já conheceu o seu adversário, que será a equipe boliviana do Bolívar. Então, mais informações do esporte também, às 18h30, no Resenha Esportiva. 8h03, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Dia Internacional do Acolhimento Familiar será o nosso assunto. Então, você não sai daí, que a gente volta daqui a pouquinho.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob. Mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A Cipio CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria. A Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Música para todos os estilos. Você curte aqui na 100.com.
Mas tudo que é perigoso é mais gostoso. Se virar saudade, pelo menos vira o olho.
Você curte os maiores sucessos.
Tô me libertando.
Que você gosta de ouvir.
Eu vou te levar daqui. Eu quero te roubar pra mim.
100.9 Centro-Oeste FM.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar. Especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taine Coziel e o doutor Luigi Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada, em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 99980-2161. Em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
A Copa chegou. E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único. Seja única.
Sua empresa e equipe, protegidos e amparados por lei, é com a Triunfo Laudos e Treinamentos. Elaboração de documentos de segurança do trabalho, LTCAT, PGR e PCMCO. Assistência técnica em perícias trabalhistas, PCMAT em construção civil, NRs regulamentadoras com treinamentos em altura, espaço confinado, máquinas e equipamentos, normas em geral. E a novidade, realizando quantificação química. Ambiente saudável e protegido, procure pela Triunfo Laudos e Treinamentos. WhatsApp 98915-5883 ou 98847-2859.
Fecha mês é na Lojas Benoit. Aqui você encontra produtos de qualidade, atendimento diferenciado, crediário facilitado e muito mais. E o melhor, você compra agora e pode negociar o primeiro pagamento para setembro. Corre para a Lojas Benoit mais próxima e aproveite, porque o melhor fecha mês você encontra aqui. Lojas Benoit, há 55 anos fazendo a sua vida bem melhor.
Oito e nove da manhã, estamos de volta, essa é a programação do Radar para você que nos acompanha. Eu falo também dos nossos parceiros por aqui, a Agropecuária Cipau, onde você pode renovar aí o seu pomar, também conta com um completo pet shop, tudo em roupinhas, caminhas, toquinhas, banho, tosa, e o telebusca no 3366-1144. Agropecuária Cipau, no centro em Pinhalzinho, na rua João Pessoa, telefone 3366-1144. Também conosco a Gambato Multimarcas, trabalhando com opções variadas para você, com certeza aí das marcas Fiat, Jeep, Hyundai, Honda, também BYD, tudo com pronta entrega, financiamento fácil, avaliação justa do seu usado na troca, garantia e assistência completa e condições especiais para produtor rural e também para CNPJ. Seu próximo automóvel já está esperando por você, Gambato Multimarcas, WhatsApp 3321-9001. Também conosco a Imobiliária Nosso Sonho, onde possui as melhores oportunidades de negócios. Terreno de 360 metros quadrados, localizado no loteamento La Passe, uma excelente localização, aceita veículo no negócio, valor de R$215 mil. Também um lote urbano com 252 metros quadrados, com edificação de uma casa mista com 88 metros quadrados, aceita terreno ou casa, também apartamento aqui em Pinhalzinho. Esse lote está localizado no loteamento Vinhedos, em Serra Alta. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade. 8h10 da manhã e agora a gente vai para a nossa tradicional entrevista aqui no programa Radar. E um assunto bastante interessante, já que comemoramos o Dia Internacional também do Acolhimento Familiar. E vamos entender um pouco mais sobre esse projeto, como funciona aqui em Pinhalzinho também. A gente recebe por aqui a Gabriele, também a Aniele e a Liamara Wagner, que fazem parte da equipe técnica de alta complexidade da Secretaria de Assistência Social aqui do município. Gabriele, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da rádio.
Aniele também, bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Liamara também, bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos os que estão em casa.
E vamos lá falar um pouco sobre esse tema, Dia Internacional do Acolhimento Familiar. Por que é importante a gente comentar sobre isso? Como é que funciona esse trabalho aqui no nosso município?
Então, a gente tem hoje, né, o município de Pinhalzinho, a equipe da assistência social, tem um setor, né, que é o setor da proteção social especial da alta complexidade, que então trabalha com esses casos do acolhimento familiar, né, todos os acolhimentos, mas a nossa ênfase aqui é hoje o acolhimento familiar, né, isso vem preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, um serviço que já está estruturado há mais de 20 anos aqui em Pinhalzinho. E a gente hoje, comemorando o Dia Internacional também do Acolhimento Familiar, quer trazer para a população, porque acaba sendo um serviço um tanto quanto invisível, né? Que as pessoas às vezes não veem, não sabem como acontece. Então, poder explicar para as pessoas a importância de que quando uma criança, por uma medida de proteção lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela precisa ser retirada da sua família de origem por alguma razão, é o quanto é importante ela ir para uma outra família que possa recebê-la, né? A gente tem a opção também do acolhimento institucional nos antigos orfanatos, que hoje são chamados, né, nos abrigos institucionais, mas aqui a gente preconiza para que essa criança possa, nesse período, né, ela ficar junto a uma família para que ela tenha maior proximidade com tudo aquilo que ela precisa, que é estar dentro de uma família, ter uma vida social, frequentar a mesma escola, estar na mesma cidade, né? Então, o acolhimento familiar é super importante nesse sentido e garantir para a criança um bem-estar.
E qual que é o trabalho também de vocês? Como é que funciona no dia a dia, para quem está nos acompanhando? Qual a função de vocês na prática, assim, no cotidiano?
Então, a função da equipe técnica, a gente sempre diz que nós temos três frentes de trabalho na alta complexidade, né? Enquanto equipe técnica, porque nós acompanhamos a criança que está acolhida, né? O que vem para o acolhimento, no sentido de preparar ela para acolher, preparar para fazer todo o processo de adaptação. E depois, durante todo o processo de acolhimento também, durante todo o período que ela permanecer acolhida, acompanhamos também as famílias acolhedoras nesse processo de adaptação e todo o tempo que a criança estiver acolhida também, né? Então, a gente vai acompanhando sempre em todos os vieses deste acolhimento, né? Seja a criança adolescente, seja a família acolhedora e também a família de origem. Né? Então, são essas três frentes que a gente trabalha. A família de origem, no sentido também de poder fortalecer ela para que ela possa superar essa situação de vulnerabilidade que ela vem enfrentando, para que ela possa receber de novo a criança adolescente em casa na medida do possível.